Boa tarde, gente querida. Programa Entre Elas e Deus aqui na Rádio Cristo para Todos, sempre querendo ser uma boa companhia para você. Nós duas aqui neste mesmo horário, bate-canal de todas as terças, duas em ponto. Não em ponto. Mas o que importa é que estamos aqui. Eu, Aline Koller.
E eu, Simar Carvalho.
Muito bem. Vamos falar hoje sobre Covid de norte a sul. E para falar sobre esse assunto, uma irmã, uma amiga muito querida, irmã na fé, que estava aqui no sul e agora está no norte. Então, quem melhor para falar sobre isso do que ela? Nossa querida Maíra Plummer. Onde está Maíra?
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Maíra. Tudo certo contigo?
Tudo bem, graças a Deus.
Que bom. Maíra, para quem não conhece, a Maíra é enfermeira. Trabalhou aqui em Canoas na linha de frente, estava faltando essa palavra. Inclusive, a gente conversou com a Maíra já aqui no programa, sim, claro, mas se você não acompanhou isso ano passado, então Maíra agora fala diretamente de Macapá, capital do Amapá, porque a Maíra é esposa do pastor André Plummer e ele recebeu um chamado, aceitou, está lá pastoreando esse povo tão querido de Macapá. E por isso, então, Maíra está falando agora do norte, né? A Maíra também, que é a mamãe da Mirella. Então, um beijo para todos vocês desde já, Maíra.
Obrigada. Legal. Boa tarde a todos.
Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. E a Maíra fez uma... Ela teve uma aventura. Eu acho que ela foi muito corajosa. Ela, o pastor André e a Mirella, né, fizeram uma viagem muito longa daqui, tendo a possibilidade de ir de avião, né, Maíra? Mas não.
Sim.
Foram de carro.
E levaram os cachorros, família... inclusive.
Sim, duas cadelinhas. Nossa família ama fazer esse tipo de passeio, tá? Sempre quando a gente viaja, a gente sempre opta por carro. Porque a gente gosta, além de levar as pequenas, que são as cadelas, né? A gente gosta de conhecer os lugares, observar como que é as culturas, né? Isso pra gente faz parte do nosso lazer durante as nossas férias.
Que bacana isso.
Pois é, Maíra. E por essas e outras que a gente... Bom, além de ir de carro, vocês também pegaram a balsa, né? Que é do Pará até o Amapá. A travessia ela pode ser feita por causa do Rio Amazonas ou de balsa, barco, ou então de avião. E vocês acabaram optando em fazer o passeio completo, né, Maíra?
Sim. Essa foi uma aventura e tanto, né?
Foi quanto tempo na balsa?
Foram em torno de 24 horas que a gente ficou no navio. Né? Como a gente foi de carro, a balsa ela leva as cadelas e leva o carro, né? Então a gente tinha a opção de deixar tanto os cachorros como o carro e de avião, mas mesmo assim a gente falou, não, vamos todo mundo no barco, já tá, a gente aproveita e já passeia pelo Rio Amazonas, já conhece também. E teve bastante coisas interessantes que acontecem na balsa, que para mim foi surpresa também, né? Assim, durante o passeio, em vários pontos, as ribeirinhas, elas põem as crianças nos botes, e o pessoal da balsa vai jogando utensílios de higiene, de roupas, para doação para essas crianças que ficam ali nas ribeirinhas. Eu achei isso muito bacana.
Olha só.
É uma vida diferente, né? Eu também tive a oportunidade de morar aí na região, né? E realmente são tantos detalhes que surpreendem, que ficam marcados para sempre na memória.
E são coisas que você realmente conseguiu ver por essa opção de vocês irem de barco, né? Se você tivesse optado pelo avião, não teria tantas oportunidades.
Não. Avião é muito confortável e muito rápido, então... A gente não estava com pressa para chegar. A gente quer chegar e conhecendo. O André, ele é muito comunicativo, então ele conheceu muita gente dentro do barco. Fizemos amizades, né? Que inclusive já vieram ao culto.
Que bacana.
Que fazem parte dessa trajetória da nossa mudança, uhum, né? E foi bem bacana o passeio.
Que legal, bacana isso.
E Maíra, então já que, né, estamos falando aí desse assunto da Covid, que infelizmente já está conosco há um ano e, como a gente até comenta, parece que agora está mais palpável porque chega mais perto de nós. Pessoas conhecidas, uhum. pessoas da família, né? Nós aqui, nós duas tivemos Covid e eu, infelizmente, perdi meu sogro semana passada. Nós temos, inclusive, no grupo das esposas de pastor, tantas histórias tristes, assim como... Uhum. Nossa, né? O caso de uma... Só para relatar para quem não está sabendo, a gente não vai citar nomes, né? Mas a mãe de um pastor foi visitar eles no norte, inclusive, né? Ela era do sul, foi visitar com o marido. Ela pegou Covid, em poucos dias faleceu. O marido agora está internado. O filho está com Covid também, a família toda. Então, assim, são casos tão pesados, né? E que realmente assustam. E que nos fazem ainda mais refletir. Então,
mexe muito com a gente.
Mexe,
né?
muito com a gente. Então, Maíra, você, né, que esteve aqui na linha de frente, que viu de perto esse drama das famílias, inclusive dava notícia de falecimento para algumas famílias quando chegavam ao hospital. E agora, estando no norte, né, como que está o panorama geral da situação aí?
Bom, logo que começou o Covid ali, em meados de março, né, foi feita uma solicitação pelo governo da quarentena ali por volta do dia, entre o dia 10 e o dia 15, se não me engano. Eu ia trabalhar no hospital, parecia que era domingo. A cidade, ela estava livre para mim, né, então eu não via ninguém na rua em Canoas, né. Não tinha uma alma viva, parecia dia de domingo, era maravilhoso o trânsito. Em compensação, o hospital ele não tinha tantas chamadas, assim, vamos se dizer. Chegava muita gente, às vezes chegava uma pessoa com dor abdominal, depois de 2-3 dias a gente ia ver, a pessoa começava com uma falta de ar inespecífica, né? E quando eu fazia o teste, ele estava positivo COVID. Então, a instituição ela começou a dar maior proteção para os profissionais ali na linha de frente, né? E os meses foram passando, né? Foi institucionada as bandeiras, né? Que nós hoje trabalhamos com as bandeiras. A partir daí, a população ela começou a ter uma postura diferente, né? Ela começou a desacreditar um pouco, entrou um pouco de politicagem, eu acho, também, no meio de tudo isso. E começou a desacreditar um pouco na potência do vírus, né? Dentro do hospital, a gente não tem uma visão própria do que ele atinge. De início, era só a região pulmonar, mas agora a gente começou-se a perceber que fora pulmão, ele está atingindo o cérebro, está atingindo o rim, né, a parte de circulação, né, coração. Então, muitos eles estão tendo outras patologias que não eram identificadas, mas causadas até pelo próprio Covid. Em consequência disso, a população ela meio que ficou descrente, eu acho, né? Ela começou a sair mais. Eu sei que existe muita questão também das depressões e saúde mental, né, que a população começou a ficar muito doente, né, então eles, saúde a parte do lazer, de se encontrar com outras pessoas, e isso foi tirado da gente por conta do Covid, né.
Questão do próprio emprego para muitos também, né, isso está sendo bastante difícil.
Eu vejo, assim, muito... antes de sair daí, eu já consegui enxergar bastante isso, né? As lojas, muitas lojas foram fechadas, muitas empresas foram fechadas. Mais de 500 empresas foram fechadas aí no sul, na região da Grande Porto Alegre, só nesse último ano, né? Então, assim, é um impacto muito grande, né? Para a sociedade, porque muita gente vai ficar em casa, né? Precisa colocar o pão na mesa e é muito complicado isso. Antes, assim, mais para o final do ano, eu comecei a perceber que a sociedade, assim, as pessoas, elas já estavam mais soltas, vamos colocar dessa forma. Uhum. Elas saíam mais, tinha muitos bailezinhos, muita notícia de bailes, né, de pessoas que estavam em bailes, em encontros, né, e isso acabou fazendo com que o vírus se propagasse muito mais. Na época da eleição, eu saía na rua, tinha muita gente sem máscara, com bandeiras, né, então eu enxerguei ali que provavelmente a gente ia passar por um período complicado ali na frente, né, porque além de ser um vírus potente, ele também é silencioso, porque nos primeiros dias a pessoa não sente, não tem nenhum sintoma e acaba transmitindo, né?
E foi o que a gente viu agora, né, Maíra? Essa nova onda aí que tá pegando mesmo. É. E que foi justamente nesse período da viagem de vocês. Então,
eu ia tocar nesse assunto. Quando vocês saíram daqui de Porto Alegre e foram para Macapá?
Nós saímos no dia 16.
De janeiro. No iníciozinho, né? Era essa época que estava o maior auge em Manaus.
Sim, que estava dando aquele...
Estava com problema de oxigênio, não tinha oxigênio na cidade.
E como você percebeu, então, durante a viagem, né, nas regiões do país que vocês foram passando, essa questão de seguir protocolos, de cuidado com o uso de máscara?
Olha, é muito complicado. Aí no sul, as pessoas, eu acho que elas se precavem um pouco mais, embora tenha bastante circulação na rua, né? Os mercados, para entrar no mercado, tinha fila com distanciamento social, tem o álcool gel e a medição de temperatura. As pessoas sempre de máscaras, para abastecer o carro no posto, que foi os lugares que a gente mais parou durante a viagem, foi em posto e restaurante, né? Então, e hotel. Nos postos, assim, no sul, a gente percebeu sul, Santa Catarina, Paraná, até São Paulo, a gente percebeu que ainda tinha assim, muito cuidado. As pessoas estavam com máscara, passavam álcool gel antes de atender o cliente, né? E nós, dentro do carro, a gente estava com álcool, então todas as vezes que pagou o pedágio, passa álcool, pega qualquer coisa fora, a gente passou álcool na mão. A gente sempre se cuidou muito, até porque eu sou meio bitolada com esse negócio do Covid, né? Eu vi muita coisa dentro do hospital, assim, que para mim me choca, então eu tomo o máximo de cuidado até hoje, né? E aí, do sul para cima, assim, nós passamos pelo Rio Grande do Sul, saímos do Rio Grande do Sul, passamos por Santa Catarina, Paraná, fizemos uma pausa, que eu tenho um irmão que mora na capital de São Paulo, né, em São Paulo, fizemos uma pausa lá, pousamos uma noite lá, e aí seguimos viagem sentido Bahia. De São Paulo, a gente passou pelo Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, eu já comecei a ficar chocada, porque no Rio de Janeiro ninguém usava máscara para atender, não tinha o mínimo de proteção, as pessoas estavam assim, como se nada tivesse acontecendo, né? Isso foi uma coisa que chocou muito eu e o André. Ali, Rio de Janeiro e Minas, para nós, foram as cidades que mais nos chocaram. Nossa. Né? Pela falta de proteção mesmo.
E depois você passou até pela Bahia, visitou sua mãe, né?
Na Bahia a gente ficou bem isolados, né? Minha mãe mora num sítio, então a gente chegou até o sítio, fizemos o isolamento inicial, deu para curtir ela uns diazinhos, assim, a gente ficou em torno de uma semana e pouquinho, e depois seguimos viagem sentido Belém, né? Aí, no decorrer da Bahia, a gente não viu tanto cuidado, mas também não tanto desleixo, né? Mas as pessoas, em alguns lugares as pessoas estavam com a máscara no queixo, e aí quando chegava alguém eles colocavam a máscara, mas isso acaba não protegendo também, porque se tem algum tipo de contaminação vai ter igual. De forma igual a gente continuou com os nossos cuidados, né? Passamos ali por Bahia, passamos um pedacinho ali do sul do Maranhão, se eu não me engano, por Tocantins e cruzamos a cidade do Pará até chegar em Belém. Em Belém, ali no início da cidade de Belém, também foi outra coisa que me chocou, que tem aquela feira famosa.
Ver o peso? Belém.
Isso, ver o peso. Estava lotada. Tinha muita gente. Parecia um formigueiro aquilo.
Continua lotada.
E eu acho que para você, como profissional de saúde, que trabalhou na frente, né, na linha de frente, que viu tantas coisas que, como você mesmo disse, chocaram, isso deve ser assim arrepiante de pensar o quanto essas pessoas estão à mercê, né, do vírus, né, colocando a própria vida em risco sem ter a dimensão do que pode acontecer.
Sim, se colocando em risco de uma forma assim... Isso me machuca muito, né? Porque é muito triste ver um paciente crítico dentro de um hospital, principalmente por causa do Covid, né? E você sair e ver tanta gente, assim, de pessoas sem máscara no Ver-o-Peso, com máscara, uns tinham máscara, outros não tinham, estavam se protegendo, outros não, mas muita gente, não tinha distanciamento social. Se as pessoas estavam em torno de 0,5 metro de distância uma da outra, era muito. Mas estava assim, parecendo o centro, não sei, não tem como explicar, acho que é 25 de março, que eu sou paulista, né? Que daria para colocar ali
Um
como um
formigueiro de
padrão.
gente.
Isso, um formigueiro de
A
gente.
gente entende que é a sustentabilidade daquele
É.
povo, né? Eles vivem
Sim.
daquilo, muitos pescam, muitos são produtos naturais e tudo, mas como a Maíra falou, se usassem máscara, né, seguissem distanciamento, tudo bem. O problema é que parece que, né, o povo brasileiro em geral não consegue seguir esses detalhes. E já teve uma médica que me disse, ele é um vírus fraco. Se a gente realmente lavasse mãos com água e sabão, passasse álcool gel, usasse máscara, a gente conseguiria controlar melhor. O problema é que nem isso a gente consegue fazer, né?
É que quando um não faz, ele acaba se colocando em risco e ele contaminado, ele pode contaminar outras pessoas, né? E em pouco tempo ele pode contaminar em torno de 500 pessoas, mais ou menos, em um mês. Então, esse é o perigo desse vírus. Ele é muito fácil de locomoção e ele se instala muito bem nas nossas vias aéreas superiores, né? Que é boca, nariz e garganta.
Sim.
Então, essa facilidade de instalação dele faz com que ele também tenha facilidade em ser transmitido, né? Mas é realmente, ele é muito frágil, ele morre muito fácil.
Hein, Maíra, e falando no norte, então, né? Você falou de Belém, atravessando o Amazonas, ali chegando em Macapá, onde vocês estão agora, e Macapá que justamente deu um susto, porque teve um surto grande, um período. Como é que tá essa questão aí? A população tem que se cuidar? Como está a questão da saúde, os hospitais, postos de saúde?
Aqui a gente saiu de Belém, a gente pegou uma balsa, né? Fizemos o trajeto, deu em torno de 24 horas, mais ou menos, de balsa. Dentro da balsa, ela tem um limite de aproximadamente 600 pessoas, né? Na viagem que nós fomos, tinha aproximadamente 300 pessoas, eu acho. Mas nós optamos em ficar num quarto. Tem umas quartos suíte que eles fazem, tem alguns quartos disponibilizados e tem também a parte de redes, né? Onde as pessoas penduram suas redes e dormem na rede dentro dessa balsa. A parte da rede tinha sim um distanciamento de mais ou menos 1,5 m. Mas igual, as pessoas faziam a fila para poder pegar o alimento, né? E aí, nessa fila, o distanciamento às vezes não era muito seguido, até porque as próprias famílias, né, que estavam juntas, elas acabavam se aglomerando um pouquinho mais, né? Mas foi uma viagem bem tranquila, a gente acabou ficando próximo dos nossos animais, então não tinha muita gente perto. E quando a gente não estava junto com os animais, a gente estava na suíte, né? Então, a gente não ficou muito próximo da onde estavam as redes, até por conta dessa aglomeração. Chegando em Macapá, a gente desembarca em Santana, que é uma cidade vizinha aqui da cidade de Macapá. E ali tem os carregadores. Ali naquela hora eu deixei todo mundo sair, a gente deixou todo mundo sair porque começou, quando tem muita muvuca, eu fico mais distante, né? Então, eu deixei todo mundo sair. Quando todo mundo saiu, aí a gente começou a se arrumar para descer. E aí a gente não acabou ficando muito perto da muvuca. Mas todas as lojas estavam abertas, estava tudo funcionando normalmente, as pessoas andando na rua com a sua máscara, né? E aí, chegando em Macapá já. Agora já tem o quê? Tem um mês e meio, mais ou menos, que nós estamos aqui, e eu tenho acompanhado, sim, as notícias daqui da cidade para saber como é que está, né? Logo que nós chegamos, tinha em torno de 1.800 pessoas aqui no bairro que nós moramos, contaminados com Covid, né? Então, estava assim, estávamos em bandeira laranja para vermelha. Mas em pouco tempo depois, em menos de 15 dias, nós já entramos em bandeira vermelha, né? As UTIs, elas não estavam tão ocupadas, estava em torno de 70%, 65% a 70% de ocupação. É, na última semana, o nosso prefeito, ele decretou lockdown aqui também, porque já estava com 96% de ocupação. Né? Na última semana, teve mais de 3 mil infectados aqui, né? Então, temos tomado muito cuidado, saído só quando necessário. Mas um dos colegas, que nós, uma das pessoas que nós conhecemos no barco, que nos se tornou um dos nossos amigos, né? Ele acabou passando mal, ele teve uma descompensação da diabetes dele. E ele teve que ser internado no sábado, logo após o culto. Eu vi que ele não estava muito bem, aí eu questionei algumas coisas e verifiquei a glicemia dele, que eu tenho aparelho em casa, né? E aí eu vi que estava muito alto, falei, é melhor tu ir para o hospital. E lá ele acabou ficando, ainda está internado. E na última noite, o André foi fazer companhia. Ele é um militar, ele veio de Joinville, aqui para Macapá, de transferência. Ele, a família dele também é como a nossa, de três, né? Ele tem uma filha de 10 anos, que é a mesma idade da Mirella. E nessa ida para o hospital, né, como eles também estão conhecendo, não tem muito contato, acabamos tendo essa amizade e um acaba ajudando o outro, né? Então, essa última noite, o André foi ficar com ele no hospital. E quando eu fui levar o André no hospital, eu me assustei, porque eu falei, gente, é lockdown? Cadê quanta gente na rua? Eu fiquei assim, boca aberta, porque era só para os mercados funcionarem em um determinado horário. Não era para ter tanta gente na rua. E realmente aqui não estão respeitando esse lockdown, o que me deixou muito triste e apavorada, né? Porque isso vai constatar que daqui a pouco o sistema de saúde daqui vai entrar em colapso, sim, mesmo com o lockdown.
Hein, Maíra? É, Maíra, você chegou a pegar, assim, um estado crítico aqui de Covid em Porto Alegre, assim, porque dezembro ele não estava tanto, né? Mas você comentou com a gente antes que você tem ainda contato com o pessoal daqui e eles, né, comentam contigo que já está bem complicado. E isso era uma pergunta, assim, que você chegou a passar por alguma situação de ter que escolher paciente de falta de alguma coisa durante esse período de pandemia?
A falta de medicamento. A gente já teve paciente COVID, quando ele está internado numa UTI, ele precisa de medicamentos para sedar ele, né, para ele ficar na ventilação mecânica, e precisa de medicação para que relaxe a musculatura, né? Então, em muitos momentos a gente ficou sem a medicação própria de utilização para isso, né? Então, a gente tinha que se virar nos 30, né? O paciente, ele oscila muito a pressão, então, medicação para controlar essa pressão também, teve momentos que a gente não teve. Tinha falta de aventais, então, a gente tinha que... O hospital, ele acabava conseguindo algumas coisas com doação, né? A Taurus ajudou muito vários hospitais aí no sul, doando a máscara facial, né, protetor facial, que é utilizado nos hospitais. Mas com relação à escolha de paciente, isso era um medo muito grande que a gente tinha durante todo o período que a gente estava atendendo ali na linha de frente, porque tinha momentos que a gente estava com a UTI lotada e estava com medo que chegasse mais algum paciente, né? Só que todos os hospitais, eles trabalham em conjunto. Então, quando o nosso estava lotado, eles viam se tinha algum outro hospital próximo ou na região de Porto Alegre que pudesse suprir esse atendimento. Então, a gente não chegou a passar por esse momento até então. Nos últimos dias, eu tive notícia de que houve óbitos onde eu trabalhava, né? Por falta de UTI, né? O paciente está crítico, a equipe fica muito destruída quando acontece a perda de um paciente, né? Então, existem muitas perdas dentro dessa doença, e isso deixa a gente muito triste, esgota, né? Então, eu vejo que os meus colegas lá do Sul, eles estão bem esgotados com essa situação toda que estamos enfrentando no país, né? A gente sabia que esse momento ia chegar, né, que ia acontecer uma grande contaminação, até pela postura da sociedade. Sim. Mas a gente não imaginava que ia ser numa proporção tão grande.
É, não é fácil. A gente escuta muito pelas notícias ou casos próximos, como a gente falou, né? Mas a Maíra aí contando realmente para quem está na linha de frente e precisa tomar essas decisões, porque uma coisa é você ajudar um paciente tendo todos os recursos. É. Outra é quando Sim. você não tem recursos de medicamento ou mesmo não tem espaço, né? Então, que tristeza.
Essa coisa da escolha, né? Deve ser muito doloroso.
Vamos ler rapidamente os comentários. Nosso programa é só de meia hora agora, gente. Isso é, também é terrível. A gente queria ficar conversando mais meia hora com a Maíra aí.
Isso é verdade.
Vamos lá, então, Silmari, leia para nós,
Vamos
por favor.
Vamos ver aqui para mim quem aparece. Começa aqui pela Elisa Feldman. Isso? Uhum. Boa tarde, lindas e amadas Aline e Silmari. Um beijão grande. Odina Mittman, boa tarde, mulheres lindas, que o nosso bondoso Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito obrigada. A Noemi Krieger, boa tarde, meninas, bom programa para todos. A dona Lígia Albert, boa tarde.
Boa tarde, querida.
É tia da Aline primeiro e agora a sogra da Aline. Renê Rose, boa tarde a todos. Ida Bindi, boa tarde, meninas. A Astrid Bender, boa tarde, abençoado programa, um grande abraço. Nelly de Souza, boa tarde a todos. A Selmira Santana, boa tarde, meninas queridas, assistindo em Rio Grande. A Iselda Bindi, boa tarde. Olinda Littig, boa tarde, meninas lindas. Inês Stats, boa tarde. Elda Mailan, boa tarde. A Daniele Kuzendorf, olá, meninas. E aí a Daniela também concorda com as coisas que a gente estava falando, verdade, muito provavelmente sobre essa coisa da pandemia, está sendo tão acelerada. E a Daniela Kuzendorf diz, como assim? Só isso?
É o tempo do programa, né? Meia que hora, sim, é pouco. Vocês, é pouco, Dani.
É isso aí, ela está assistindo lá de São Paulo.
Querida,
Elisete
abraço para você.
Guerreiro, olá meninas, saudades da Mayra.
Maíra?
Maíra,
tem
eu vou chamar ela de
acento no i.
Eu, velho, Maíra. Não sei porquê, eu acho que... Não sei. Congregação de Cristo de Pires também assistindo a gente. Boa tarde, abençoado programa. A Isabel Ropen, aqui na região está faltando os medicamentos por não ter para comprar. Puxa. Veja só. A Zizi Veller diz, assistindo de Pedro Osório. Feliz dia, abençoado programa.
Isso,
e tá a Elisa aí. Dá um boa tarde para a Maíra.
Muito bem. Muito bem. Então, nós temos também no nosso programa aquele momento de reflexão e estamos falando sobre as mulheres da Bíblia.
Isso aí.
Quem que você preparou para a gente aí,
como Samara? Você citou na semana passada, das mulheres que viram Jesus e acompanhavam ele. E aí você falou também de Susana na semana passada e hoje é a Joana. E a história da Joana é bem interessante. Ela fala um pouco sobre o servir, né? Então diz assim que Joana era rica, porém humilde. Joana, cujo nome significa presente de Javé, era esposa de Cusa, um alto funcionário de Herodes Antipas. Com uma posição tão importante no governo, Cusa devia receber um excelente salário. Certamente ele deu a Joana uma linda casa com todo o luxo disponível naquela época. Porém, quando Joana se encontrou com Jesus, ele a curou de uma doença que não foi especificada ou a libertou de um espírito mau que controlava a vida dela. Então Joana decidiu sacrificar-se. Ela escolheu colocar em risco seu estilo de vida confortável para tornar-se uma seguidora de Jesus Cristo. A vida era difícil para mulheres que serviam a Jesus e a seus discípulos, mas Joana se uniu a essas mulheres que generosamente doavam não apenas o seu tempo e sua energia, mas também dinheiro que tinham para apoiar o ministério do Senhor. Joana foi ao túmulo de Jesus na manhã de domingo seguinte à crucificação, e ela é citada como uma das mulheres que relataram a ressurreição de Jesus aos 11 discípulos, igualmente como Susana e Maria Madalena. Ela poderia ter vivido desfrutando do luxo e dos privilégios proporcionados por sua riqueza e seu marido influente. Em vez disso, dispôs-se a abrir mão de sua mansão terrena em favor da mansão celestial que sabia que herdaria ao se comprometer com Cristo. Joana teve o privilégio de estar entre os últimos ao pé da cruz e entre as primeiras pessoas a testemunhar que o túmulo estava vazio e proclamar a ressurreição do Senhor. Ela entra para a história como uma mulher de posição e posses, cuja dedicação ao seu senhor a torna exemplar pelo serviço humilde. Então, essa coisa do doar-se, não somente aqui como pessoa, mas também em suas posses, né? Então, achei muito interessante a história dela. Exemplo de serviço humilde. Essa coisa do doar-se, eu acho que nesse momento da pandemia, a gente sempre fala, né? Não é um cuidar só de mim, mas também dos outros. Então, a gente doa-se para isso.
Isso, é isso mesmo. E o cuidar do outro, claro, que envolve, né, estar presente da forma que dá, né? Às vezes com distanciamento, mas ajudar alguém que está precisando de alimento, isso também é importante. Nós que estivemos isolados, debilitados, como foi importante alguém que trouxe alimento, que ajudou nesse sentido. A questão também da oração, né? E falando em oração, olha só, a Kedman Bintin escreveu aqui, eles que lá em Manaus, né, ela e seu marido, o pastor Bintin, eles têm feito um grupo de oração tão bonito, um trabalho de orar pelas pessoas. Então, um abraço especial, Kedman. E ela diz, Manaus está um terror, vamos nos unir em oração. Que bom abordar esse tema. Né? A Marli Group também dá boa tarde. E é isso, Kedman, né? A gente fazer o que é possível.
Sim,
né?
Se a gente
nesse
não consegue
momento.
Estar presente, né, fisicamente.
E vamos nos unir em oração mesmo, sabe? Falando com a dona Lígia, minha sogra querida, né? Nesse momento de aflição grande aí que a família passou, ela disse, nunca oramos tanto e sentimos o carinho das pessoas, né, reunidas em oração também, pedindo que fosse feita a vontade de Deus. E a nossa fé, claro, aumenta e a gente se apega em Cristo e consegue enfrentar esses momentos também. Maíra, querida, nosso tempo passou, mas então deixa sua mensagem aí como enfermeira, como irmã na fé, para todas as pessoas que nos escutam nesse momento ainda de pandemia.
É só reforçar mesmo essa questão do cuidado, tá? A máscara, se a máscara molhar, troquem a máscara, né? O ideal é usar a máscara de tecido de duas horas a princípio, né? Lavem as mãos com sabão, água e sabão ajuda muito. Saiu na rua, chegou em casa, tomem um banho. Eu digo isso porque às vezes a gente não tem noção, mas a nossa roupa, a nossa pele pode ter um pedacinho do vírus. E sempre que possível ajudar o próximo, como a Aline mesmo falou, seja levando alimento para o seu vizinho, que você sabe que ele está em isolamento, e orar por cada um dos profissionais também que estão ali na linha de frente, que agora está sendo um momento muito difícil e muito desgastante, tanto fisicamente como psicologicamente, para cada um deles.
Hoje o nosso tema foi Covid de Sul ao Norte, então que nos unamos em oração do Sul ao Norte, né, para a gente conseguir vencer e passar também por esses momentos que nos afligem.
É isso aí. E que Deus siga nos unindo, né? Do Sul ao Amapá, é como estamos hoje, graças ao bom Deus com a tecnologia, né? E isso ameniza também a saudade das pessoas queridas. E a Maíra é uma irmã muito querida. Que Deus continue abençoando vocês aí. Muito obrigada por participar.
Obrigada, beijão.
Um beijo. É isso, seu Mari.
É isso aí. Chegamos ao fim de mais um dos nossos programas.
E semana que vem já falando sobre Páscoa, hein?
É, né?
Tá quase aí. E a gente agradece muito a participação de cada um de vocês. Fiquem sempre conosco. Beijo carinhoso e até semana que vem.
Beijos. Até. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, querida.
Obrigada, Maíra. Fica com Deus. Vocês também. Todos com Deus.